dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu começo fazendo um convite para você que vai participar da Comic Con Experience aqui em São Paulo no mês que vem. No dia 3 de dezembro vai rolar o Encontro Nacional de Podcasts e eu vou estar lá junto com o Will aqui do Lupo Infinito, com o Tato do Ultra Geek e o Léo Lopes da Radiofobia no Auditório Prime falando sobre a criação e edição de podcasts. Por isso, caso você esteja lá na Comic Con Experience no dia 3 de dezembro, passa lá no Auditório Prime que a gente vai querer conversar com você por lá. Ontem a Samsung anunciou oficialmente o programa Samsung Rewards, que vai oferecer pontos e recompensas para quem fizer pagamentos usando o Samsung Pay. Esse programa, que por enquanto só vai funcionar nos Estados Unidos, vai dar 10 pontos a cada transação que o usuário fizer, mas conforme ele for usando o Samsung Pay com mais frequência, esses pontos por transação vão aumentar para até 40 pontos para quem gasta bastante. Quando o usuário já tiver com uma pontuação bacana, ele vai poder trocar isso por produtos, gift cards e tudo mais, e o negócio agora vai se torcer para a Samsung liberar isso para mais países o quanto antes. Ontem pintou a informação de que algumas das principais empresas de tecnologia do mundo estão se juntando para tentar convencer o Donald Trump a proteger a privacidade e a criptografia na internet ao invés de promover enfraquecimento dessas práticas. Numa carta de 12 páginas assinada por empresas tipo Uber, Facebook, Twitter, Google, Amazon e várias outras, as companhias tentam argumentar que qualquer ordem de enfraquecer a segurança digital seria um retrocesso, que isso só ia servir para fragilizar a segurança nacional e não para fortalecer. Para quem não se lembra, durante a campanha eleitoral, o Trump promoveu um boicote à Apple por conta de toda aquela briga do iPhone criptografado de San Bernardino, e agora que ele chegou lá em cima, tá todo mundo morrendo de medo dele continuar tendo umas ideias assim. Ainda sobre a eleição do Trump, ontem pintou a informação de que o Google e o Facebook vão começar a banir das plataformas de anúncios deles os sites que publiquem notícias falsas. Essa decisão vem num momento bastante delicado em que o Facebook vem se defendendo da acusação de que as notícias falsas que eles promoveram por engano no site podem ter influenciado no resultado das eleições, o que é uma coisa que o Facebook e o próprio Mark Zuckerberg vem negando com uma teimosia até assustadora. Aliás, ainda sobre essa polêmica, mesmo com todo esse esforço que o Mark Zuckerberg vem fazendo para tentar se eximir da responsabilidade que o site dele tem, parece que um grupo de funcionários resolveu tomar a atitude que o dono da empresa não quis tomar. O BuzzFeed publicou uma matéria dizendo que dezenas de funcionários da rede formaram uma espécie de força-tarefa secreta para definir recomendações e mudanças na editoria do site. Num papo com o BuzzFeed, um desses funcionários chegou a dizer que foi um absurdo o Mark Zuckerberg ter dito que a ideia do site ter influenciado nas eleições era maluca e que maluco foi ele de tentar fingir que nada de errado tinha acontecido. Ontem a Microsoft anunciou uma novidade bem interessante na plataforma web do Skype e a partir de agora quem quiser usar o Skype para conversar com alguém não vai mais precisar ter uma conta no serviço. Agora vai ser só acessar o site do Skype, tocar no botão de iniciar uma conversa, preencher um campo com seu nome e pronto. Você vai estar logado numa espécie de sessão temporária para poder conversar com outros usuários. Você também vai poder gerar um link para uma conversa e mandar esse link para outras pessoas para que elas também possam se juntar a você, mesmo que elas não tenham uma conta no serviço. Com essa novidade, ficou bem claro que a Microsoft está disposta a tentar de tudo nessa guerra pelo mercado de troca de mensagens e resolveu eliminar todas as barreiras para tentar promover uma mudança de comportamento de quem ainda não tem o hábito de usar o Skype para se comunicar. Enquanto isso, no mundo dos vazamentos, pipocou lá no YouTube um vídeo do Moonraker, que foi um relógio inteligente que a Nokia chegou a desenvolver em 2014, mas que acabou sendo cancelado antes do lançamento, logo depois da Microsoft ter comprado a companhia. O vídeo mostra uma unidade funcional do relógio que tinha pedômetro, notificações, e-mail, mensagens e tudo mais, e pelo menos a primeira impressão que dá é que foi uma pena o projeto ter sido cancelado, porque o produto até que era bacana. Se você quiser ver o vídeo que pintou ontem e também umas fotos promocionais do produto que chegaram a vazar lá na época do cancelamento do projeto, é só seguir os links que estão aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é o Android e a informação que pintou ontem de que alguns fabricantes de smartphones mais baratinhos venderam, sem saber, telefones infectados com malware. Esses aparelhos mandavam para a China a cada 72 horas um pacote com todas as mensagens que tinham sido trocadas pelo telefone, além da agenda de contatos, relatório de ligações, geolocalização e por aí vai. De acordo com alguns pesquisadores de segurança, mais de 120 mil telefones da marca Blue que foram vendidos nos Estados Unidos tinham esse backdoor, mas a fabricante já resolveu o problema com uma atualização do sistema. Ainda sobre o Google, ontem a empresa lançou para Android e para iOS um aplicativo bem legal chamado PhotoScan. Esse app foi feito para facilitar a digitalização daquelas fotos mais antigas que você tem aí na sua casa, da época que você ainda tinha que revelar o filme e tudo mais, e funciona de um jeito bem bacana. Essencialmente, você usa o seu celular para tirar 4 fotos da imagem original e o app combina isso tudo para gerar uma versão escaneada dessa foto sem o reflexo do papel, nem nada assim. Para quem usa o Google Fotos, o sistema ainda por cima já consegue identificar quem que tá ali naquela foto e adiciona a imagem no lugar certo na sua galeria, e se você quiser baixar o app no seu Android ou iPhone, é só pegar os links que eu deixei aqui na descrição. Agora, ó, atenção para você que tem o Shazam para Mac. Ontem pintou a informação de que o programa deixa o microfone do seu computador ligado o tempo inteiro, mesmo que você esteja ali sem usar o aplicativo ou até mesmo que você tenha falado para ele não usar o microfone. Quando isso foi descoberto, o pessoal correu lá pro Shazam para perguntar quando que eles iam corrigir esse bug, e para surpresa de todo mundo, o Shazam disse que isso não era um bug, mas sim uma coisa que acontecia de propósito para deixar o app mais eficiente. A empresa disse que não armazena e nem envia o que ela capta ali de forma passiva para lugar nenhum, e inicialmente afirmou que por conta disso eles não iam mexer no app. Como não poderia deixar de ser, isso tudo começou a gerar uma polêmica enorme, e depois o Shazam viu que tinha falado bobagem e prometeu que vai atualizar o aplicativo, mudando o comportamento dele nos próximos dias. E já que eu falei de Macs, deixa eu falar sobre a Apple. Ontem a Nintendo finalmente marcou para o dia 15 de dezembro o lançamento do jogo Mario Run para iPhone. Ele vai ser gratuito com uma compra interna de $10 para dar acesso a todas as fases e recursos, e se você quiser ver o trailer do jogo, é só pegar o link aqui na descrição. E falando em aplicativos, um levantamento da empresa Sensor Tower concluiu que a Apple removeu 47.300 apps lá da App Store só no mês passado, como parte daquela faxina de apps abandonados que ela anunciou em setembro que ela ia fazer. Ainda sobre a Apple, o iFixit desmontou o modelo do MacBook Pro que vem com a Touch Bar e descobriu que o drive SSD vem soldado na placa e não dá para trocar, que nem acontece com outro MacBook Pro sem a Touch Bar. Além disso, eles também concluíram que a bateria desses modelos é um pouco menor, apesar de ninguém saber exatamente como isso vai impactar no uso do dia a dia. E para quem gosta de informações de bastidores, pintou lá na Bloomberg uma matéria dizendo que a Apple está considerando fazer óculos inteligentes com realidade aumentada e chegou já até a conversar com fornecedores para medir a viabilidade do projeto. E por último sobre a Apple, ontem ela divulgou que vai começar a vender, a partir de hoje em alguns países, um livro comemorativo, trazendo uma espécie de retrospectiva visual dos últimos 20 anos da companhia. Esse livro vai ser vendido em 2 tamanhos, custando ali $200 e $300, e está sendo posicionado como uma espécie de catálogo idealizado pelo Johnny Ive e dedicado a Steve Jobs. Para divulgar e promover o livro, o Johnny Ive deu ontem uma série de entrevistas, com direito até um vídeo que mostra o estúdio de design dele dentro da Apple, e eu deixei os links para isso tudo aqui na descrição. Como eu disse, esse livro, chamado Designed by Apple in California, vai ser vendido a partir de hoje em algumas lojas da Apple e no site da empresa nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Coreia e Taiwan. E caso você more num desses países, fala comigo hoje, porque eu quero muito comprar esse livro. E por último, hoje eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou ontem umas novidades muito bem-vindas para ajudar a combater o abuso lá na rede. A partir de agora, vai ser possível silenciar notificações contendo palavras ou frases específicas, o que não esconde isso da timeline. É só notificação que não chega, o que não é perfeito, mas já é um começo, né? No anúncio dessa novidade, o Twitter aproveitou para dizer que renovou o treinamento das equipes de suporte, que vão passar a contar com novas ferramentas e sistemas para ajudar a combater as contas abusivas, e eles registraram que essas novidades devem levar uns dias ainda para aparecer para todo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pra quem fizer pagamentos usando o Samsung Pay, eu bati no microfone. Vamos de novo. E um desses funcionários chegou a dizer que foi um absurdo que o Mark Zuckerberg enfraquecer a segurança digital seria um retrocesso, que isso é só...